Olá, boa tarde. O surto de gripe A detectado no lar da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste na Ilha de São Miguel está estabilizado e os idosos hospitalizados têm registado uma evolução muito positiva, informou hoje o provedor Vítor Lima. Segundo o responsável, a situação está estabilizada, sendo que dos 11 idosos que registam gripe A, 8 estão assintomáticos e os restantes apresentam sintomas ligeiros. Na segunda-feira, a delegação de Saúde do Nordeste, o Conselho da Ilha de São Miguel, revelou que 8 casos de gripe A tinham sido registados naquele lar, encontrando-se na altura 2 utentes internados no Hospital de Ponta Delgada. Segundo o responsável pela instituição, são atualmente 4 os idosos que se encontram no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, registando uma evolução muito positiva, sendo que a situação no lar é de muita tranquilidade, estando-se a cumprir rigorosamente as orientações da Autoridade da Saúde. Quando a situação foi disputada, em articulação estreita com a direção técnica do lar, as medidas de contingência foram de imediato ativadas, segundo a Delegação de Saúde do Nordeste. O lar tem 54 residentes, sendo que apenas 2 residentes não têm a sua vacinação em dia, por sua própria opção, estando os demais residentes vacinados. O número de utentes em lista de espera por cirurgia nos Açores voltou a aumentar em janeiro, ultrapassando os 12.200 inscritos, mais 13,8% do que no período homólogo, segundo dados da Direção Regional da Saúde. Em janeiro de 2025, aguardavam em lista de inscritos para cirurgia um total de 12.206 utentes, o que corresponde a um aumento de 0,3%, ou seja, mais 42 utentes face ao mês anterior. Na comparação com o mês homólogo, verifica-se um aumento de 13,8%, mais 1.476 utentes, lê-se no boletim informativo mensal da Unidade Central de Gestão de Inscritos para a Cirurgia dos Açores, consultado hoje pela Agência Luz e disponível na página da internet da Direção Regional da Saúde. Desde maio de 2023, que o número de pessoas a aguardar por uma cirurgia na região tem vindo a aumentar face ao período homólogo. Dos 3 hospitais da região, o Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada era o que apresentava mais utentes em lista de espera, ou seja, 7.839 no final de janeiro. Afetado por um incêndio em maio do ano passado, o maior hospital da região registou a maior subida da lista de espera cirúrgica, contabilizando mais 105 utentes inscritos do que em dezembro e mais 1.279 do que em janeiro de 2024. O Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira contabiliza 3.087 doentes inscritos para cirurgia no final de janeiro, mais 181 do que no período homólogo, mas menos 34 do que em dezembro. Também o Hospital da Horta registra uma redução face ao mês anterior, apresentando 1.280 utentes inscritos, menos 29 do que em dezembro, mas mais 16 do que em janeiro de 2024.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Os donativos provenientes da renúncia da Quaresma na Diocese de Angra, nos Açores, vão reverter este ano para o projeto Melica em Angola e para um fundo de emergência para apoio aos núcleos caritativos das paróquias, foi hoje divulgado. Na sua mensagem para a Quaresma, consultada pela Agência Lusa, na página oficial de internet da Diocese de Angra, o Bispo Armando Esteves Domingues refere que este ano serão apoiados 2 projetos em partes iguais.
O projeto Melica e o Fundo de Emergência para Apoio aos Núcleos Caritativos das Paróquias da nossa Diocese. O projeto Melica, em Matala, Angola, é promovido para as Irmãs Doroteias. Já é conhecido e foi visitado por padres e jovens da nossa Diocese em experiências de missão. Melica significa mulher, chegou a tua hora, e é um projeto de desenvolvimento comunitário multifacetado que pretende ajudar as crianças a terem professores locais preparados.
O Bispo de Angra lembra que todos os anos os católicos da Diocese são convidados a partilhar a sua renúncia quaresmal com um projeto que seja apoiado pela Diocese de Angra.
Não é uma campanha de recolha de fundos, não é uma esmola. Neste dinheiro está o sacrifício das pessoas e também a alegria da partilha, que seja fruto das renúncias que se vão fazendo das poupanças numa alimentação mais pobre ou gastos supérfluos evitados, para partilhar, sempre em espírito de oração e conversão.
Dom Armando Esteves Domingos apela também na sua mensagem de Quaresma à oração e à conversão pessoal e relacional.
Em pleno jubileu da esperança, os católicos são chamados a viver um tempo de penitência e de conversão, uma verdadeira peregrinação interior e exterior. A partida é sempre do interior de nós mesmos. O percurso será através dos locais sem esperança em nós e nos irmãos. O alimento será a oração e a Eucaristia, a reconciliação, a caridade e a palavra da Escritura. O destino é Cristo ressuscitado, a nossa Páscoa. Quaresma apela à oração que converte e santifica, mas também à oração uns pelos outros. A oração de intercessão é sempre uma expressão de caridade, de amor mútuo. Como poderíamos dizer que nos amamos uns aos outros se cada um de nós orasse apenas por si mesmo? Rezemos então pelas ameaças e tragédias deste nosso mundo dividido, radicalizado, cheio de discursos prepotentes e ameaçadores, próprios de quem quer ser grande e poderoso, pouco se importando com os passos trêmulos do pequeno e frágil.
Os católicos iniciam hoje, quarta-feira de cinzas, a Quaresma, que é o período de 40 dias que antecede a Páscoa, principal festa dos cristãos, marcado por períodos de jejum e partilha, como a renúncia quaresmal, cujo produto é destinado a obras e causas sociais. São 54 ranchos, cerca de 2.500 homens que vão percorrer as estradas da Ilha de São Miguel durante as romarias quaresmais que têm início sábado. Este ano participa um rancho de Toronto, no Canadá. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Cumpre-se assim uma tradição com mais de 500 anos, onde grupos de homens percorrem a pé a maior ilha açoriana e, com fé, vão entoando cantos e orando. E por mais anos que passam, o sentimento de quem faz uma romaria é indescritível, inclusive nos jovens.
O que eles transmitem é que são os próprios jovens que os motivam, os colegas na escola. Dizem, opa, fui do romeiro, aquilo é espetacular, como é que é? E ele diz, mas é espetacular porquê? E ele diz, eu não tenho palavras e para o ano eu quero voltar. Não é fácil esclarecer e testemunhar o que é uma romaria, porque são sentimentos muito profundos que nos assolam. Não é fácil explicar. Aliás, nós sentimos que cada definição que damos, estamos a limitar aquilo que nós sentimos. A romaria é muito intensa e, efetivamente, todo o trabalho que for necessário fazer para motivar e estimular a participação das crianças e dos jovens, nós vamos fazer.
Em entrevista à Atlântida, João Carlos Leite, coordenador do Movimento de Romeiros de São Miguel, refere que a pandemia fez com que menos jovens e idosos participassem nas romarias. Apenas em 2024 registaram uma ligeira subida, estimando que este ano haja uma adesão mais significativa. Por outro lado, o responsável volta a destacar o envolvimento da comunidade no acolhimento dos romeiros, principalmente em localidades mais pequenas como Nordeste e Povoação.
Tanto no Nordeste como na Povoação, todos os ranchos por noite estão lá. E há localidades muito pequenas, a nível do Nordeste, ali nos extremos, a Lumba da Fazenda, o Nordeste e a Pedreira, que acabam por ser localidades pequenas, acolhem mais de 30 ranchos. É efetivamente muito. A Pedreira e a Vila do Nordeste acolhem 23 ranchos. É muito. Implica um esforço muito grande das localidades e dos responsáveis de lá para poderem acolher todos esses romeiros.
Os primeiros 11 ranchos de romeiros vão para as estradas da Ilha de São Miguel já no próximo sábado, dia 8 de março. Nesse sentido, João Carlos Leite deixa um apelo a todos os automobilistas.
Vão estar cerca de 2.000 e 2.500 homens romeiros em peregrinação na rua, incluindo os sábados, que é praticamente, nós estamos entre 800 a 1.000 homens, 1.000 romeiros na rua em simultâneo. Graças a Deus, nos anos transatos não tem acontecido nada. A generalidade dos automobilistas respeitam muito a caminhada dos romeiros. Nós também temos as nossas próprias precauções de sinalização da nossa presença, né? há sempre um irmão que vai, particularmente nas madrugadas, há sempre um irmão que vai mais atrás com coletes refletores ou com uma pequena lanterna a sinalizar a nossa caminhada.
Os últimos ranchos de romeiros regressam às suas localidades na Quinta-feira Santa, dia 17 de abril. As romarias surgiram no seguimento de terremotos e erupções vulcânicas registados no século XVI na Ilha de São Miguel, que arrasaram o concelho de Vila Franca do Campo e causaram grande destruição na Ribeira Grande.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida. Já está entregue no Vaticano o primeiro processo de beatificação apresentado pela Diocese de Angra. Trata-se do processo da jovem terceirense Maria Vieira. Os detalhes com Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
O processo diocesano para a beatificação da jovem terceirense Maria Vieira está entregue no Vaticano, na chancelaria do Dicastério para as Causas dos Santos. Esta é a primeira causa açoriana a chegar a Roma. Está terminada a fase diocesana, começa agora a fase romana. Da parte da Diocese de Angra, o trabalho está concluído. Foi um trabalho que assentou em recolha de documentação e em ouvir testemunhas. Para isso foi constituída uma comissão histórica que foi composta por António Neves Leal, José Guilherme Reis Leite e Madruga da Costa. Difícil é colocar agora um horizonte na concretização da intenção da Diocese de Angra em beatificar Maria Vieira, um processo que atravessou 3 episcopados na Diocese Angrense. O postulador é escolhido pelo Bispo Diocesano e proposto à Santa Sé. O caso agora está nas mãos do Vaticano.
E desde o início houve esta fama de santidade, pessoas que começaram a peregrinar, a ir por um lugar onde depois até construíram uma ermidazinha. A corrigente de todo lado e angariaram fundos para um processo que é muito exigente. Em causa é provar se foi ou não martírio. Pode até nem ser muito longo o processo, porque é apenas este ponto. Não há aqui matéria doutrinal a analisar, há apenas uma vida que foi testemunha de Cristo e que no martírio deu a vida como ele.
Dom Armando Esteves Domingues, o bispo da Diocese de Angra. Maria Vieira, natural da paróquia de São Sebastião, faleceu a 5 de junho de 1940. Segundo a informação da Diocese, a sua história assemelha-se à de Maria Goretti, uma menina italiana de 12 anos que no final do século XIX perdeu a vida a defender a sua virgindade e que, 7 anos após a morte de Maria Vieira, foi beatificada pelo Papa Pio XII, que haveria de a canonizar como Santa Maria Goretti em 1950. Agora é o processo, o primeiro da Diocese de Angra que está no Vaticano, para a beatificação da jovem terceirense Maria Vieira.
Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Todas as freguesias do Conselho de Angra do Heroísmo já têm criadas unidades locais de proteção civil. A Câmara Municipal acaba de entregar às freguesias que estavam em falta os materiais necessários para resposta imediata em caso de catástrofe. Novamente, Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Já estão criadas as 19 unidades locais de proteção civil do Conselho de Angra do Heroísmo, uma por cada freguesia do Conselho. Posto Santo, Conceição, Santa Luzia, Sé, São Pedro e Ribeirinha eram as freguesias que estavam em falta para receber equipamentos de proteção civil. A entrega já está feita.
As pajas, as enxadas, os cones, as barreiras, a sinalização de trânsito, tudo isso pode ser utilizado no dia a dia e não unicamente a aguardar uma situação de emergência, uma situação de acidente grave ou catástrofe. Por outro lado, o outro conjunto de equipamentos que vem também nesta entrega, como o gerador, a iluminação de emergência, as motosserras, vem contemplar uma ação de emergência e, acima de tudo, retirar algum do esforço nas pequenas e médias ocorrências atribuídas ao Serviço Municipal de Proteção Civil e, assim, colaborar num inteiro na descentralização da Proteção Civil Municipal com as suas unidades locais de proteção civil, que agora estão completas no Conselho, e, assim, harmonizar uma resposta concertada entre todos os níveis de proteção civil municipal.
Miguel Mendonça, o coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil de Angra do Heroísmo. As 19 freguesias do Conselho estão então totalmente dotadas de equipamento. Está reforçada a sua capacidade de resposta e de auxílio no âmbito de ser preciso ativar o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil.
O município de Angra tem estado a apetrechar ainda melhor o seu núcleo de proteção civil, com um investimento também bastante significativo, quer seja em viatura como também em equipamento. equipamentos necessários para uma situação de catástrofe. Nós vivemos também uma crise sísmica que nos preocupa, continua sempre a preocupar, e temos que estar devidamente preparados para socorrer as populações, caso seja necessário. Não é só o equipamento, como também temos nessas unidades locais de proteção civil, temos que ter pessoas preparadas para trabalhar com qualquer um desses equipamentos, porque não serve só ter os equipamentos, mas ter a preparação para socorrer quando necessário. E essas pessoas existem nas unidades, tem havido esta preocupação por parte dos presidentes de junta, no fundo, implementarem as medidas e recrutarem o pessoal necessário para trabalhar com esse tipo de equipamentos.
Fátima Amorim, a vereadora da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações à Vitec Azores TV.
Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os jovens interessados em desenvolver um projeto de ocupação em julho e agosto nos Açores, no âmbito do OTLJ Programa de Ocupação dos Tempos Livres, podem apresentar candidatura até 30 de abril. Em nota de imprensa, o Executivo Açoriano acrescenta que as candidaturas podem ser realizadas no Portal da Juventude dos Açores e que esta fase, que decorre em simultâneo para jovens e entidades promotoras de projetos OTLJ, destina-se aos subprogramas de Ocupação em Férias e Jovens Ativos e ao recém-criado subprograma Verão em Ocupação. Este é um subprograma para residentes nos Açores dos 16 aos 24 anos que frequentem o ensino secundário, do ensino geral ou profissional ou no ensino superior, em cursos de licenciatura ou mestrado, com a atribuição de uma bolsa de 4 euros por hora, o que poderá totalizar o valor de 560 euros se o jovem cumprir a totalidade da sua ocupação. Além do Ocupação em Férias, Verão em Ocupação e Jovens Ativos, o OTLJ inclui também o subprograma Jovens Estudantes, cujas candidaturas podem ser apresentadas sempre então de 1 de setembro a 15 de outubro e de 1 de dezembro a 15 de janeiro. É o ponto final no que toca ao Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.